eleições autárquicas mobilizam muitos milhares de portugueses em candidaturas partidárias e independentes às assembleias de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais. Se há uma festa da democracia, é esta. O Perguntar Não Ofende ainda não tem condições humanas e materiais para corresponder à riqueza e diversidade destas eleições. Esperemos que venha a ter no futuro. Optou, por isso, por se concentrar nas duas autarquias politicamente mais relevantes, Lisboa e Porto, esperando, daqui a 4 anos, ter capacidade para muito mais. São 8 entrevistas, mais curtas do que é habitual, como fizemos nas últimas legislativas. O critério para a escolha dos entrevistados foi a sua atual representação nas duas câmaras municipais. Mas a grande novidade desta série de entrevistas, do Perguntar Não Ofende, é a participação especial do jornalista Paulo Baldaia, que faz as 4 entrevistas aos candidatos do Porto, uma realidade que conhece muito melhor do que eu. É um orgulho contar com o seu profissionalismo.
Carlos Moedas tem 51 anos e é natural de Beja. É engenheiro, trabalhou na Goldman Sachs, no Deutsche Bank, numa grande consultora imobiliária e na Fundação Gulbenkian. Foi comissário europeu da investigação, ciência e inovação. Foi coordenador do gabinete de estudos do PSD, teve um papel relevante nas negociações com a Troika e foi secretário de Estado adjunto de Passos Coelho. É cabeça de lista à Câmara Municipal de Lisboa pela coligação Novos Tempos, que junta PSD, CDS, PPM, MPT e Aliança. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. O PSD e o CDS resistiram às ciclovias. Resistiram, em muitos casos, aos parquímetros. Resistiram ao encerramento, e resistem ao encerramento, do trânsito no centro da cidade. Temos a sensação que resistem sempre ao que está a acontecer um pouco por todas as cidades europeias. Vai parar as construções das ciclovias?
Olá, Daniel, bom dia e muito obrigado pelo convite. Apenas uma correção no meu CV, eu comecei por ser engenheiro de tratamento de água. Sim. A construir estações de tratamento de água em França. E que é uma parte, foram os primeiros 5 anos da minha vida, e que está muito ligado às cidades, ao ambiente e à ecologia. O PSD, neste caso, e o CDS e os partidos que eu represento, representam talvez uma visão diferente de construir a cidade em relação à descarbonização. E essa visão é feita através de construir as soluções com as pessoas. Aquilo que nós temos visto em Lisboa é uma construção das soluções sem consultar as pessoas, ou mesmo às vezes contra as pessoas.
Isso acontece
eu
sempre.
Acho que isso não acontece sempre.
Quando eu estou a dizer não acontece sempre, é sobretudo em medidas destas de descarbonização. Nós sabemos que muitas delas implicam sacrifícios para as pessoas. A liderança não implica também, às vezes, tomar medidas que inicialmente são impopulares e depois as próprias pessoas se adaptam a elas?
Eu acho que a liderança é mais do que isso. Para mim, a liderança é a pessoa conseguir ir realmente com as pessoas, trabalhando com as pessoas, que mesmo quando lhes damos más notícias, ou mesmo quando lhes pedimos um sacrifício, que elas venham connosco. E eu acho que este Presidente da Câmara não sabe fazer isso. Aliás, o caso da Almirante Reis é gritante, porque a ciclovia já mudou 4 vezes. Uhum. Portanto, alguma coisa aconteceu, alguma coisa ele não ouviu, coisa ele não fez.
Eu fiz uma pergunta que não me respondeu, que não é só a da Almirante Reis, porque há muito mais ciclovias, já sabemos que a da Almirante Reis é a que tem gerado mais críticas. A minha pergunta foi se vai parar a construção de ciclovias na cidade de Lisboa ou vai continuar?
Então, diretamente vou parar a construção da ciclovia da Almirante Reis, isso eu já disse. Vou pedir imediatamente uma auditoria ao LNEC, porque muitas destas ciclovias, e falo como o engenheiro que sou, têm gravíssimos problemas nas interseções de nível, ou seja, nos cruzamentos, com problemas de segurança para as pessoas. E, portanto, nós temos que auditar imediatamente. Destas ciclovias, muitas delas são desenhadas não por engenheiros de transportes, mas por arquitetos que, sem desprimor, não são especialistas em mobilidade. E, portanto, nós vamos ter que fazer isso. Portanto, o primeiro passo é pedir essa auditoria ao LNEC. Eu ando de bicicleta,
mas o
Daniel,
objetivo
eu ando
é
de bicicleta em Bruxelas. O objetivo é
fazer melhor.
Bem.
Okay, mas vai,
fazer
mas
bem.
A minha
fazer
pergunta
bem.
É... Mas quer continuar a construir ciclovias na cidade de Lisboa?
Com certeza, eu penso que o futuro será um futuro de ciclovias. Agora, ciclovias bem feitas. Até porque as pessoas, quando se lhes pergunta se gostam das ciclovias, as pessoas gostam das ciclovias. Eu gosto das ciclovias. Mas elas têm que ser bem pensadas. Hoje, o Daniel, eu não poria os meus filhos com 15 ou 16 anos a andarem de bicicleta em Lisboa.
No meio do trânsito também.
No meio
é
do
normal.
Trânsito, não,
é
de certeza, normal que não e mesmo ponha. Em certas ciclovias não, uma vez que conhecemos bem os numerosos acidentes que têm acontecido.
Promete reduzir o preço tempo. Do estacionamento para metade e mais chios de estacionamento. Não estou aqui a acrescentar os dissuasores, eu compreendo. Agora, promete reduzir o preço do estacionamento para metade. Isso não facilita a existência de mais carros no centro da cidade em vez de menos?
Não, essa medida está tirada fora do contexto de todas as medidas que estamos a tomar para essa descarbonização, não é? A medida principal realmente é os transportes públicos e eles serem gratuitos para os mais jovens e para os mais velhos. Essa medida tem a ver com os lisboetas, aqueles que residem em Lisboa, terem uma vantagem e terem também uma EML que os trate de maneira diferente.
E ter mais do que um carro, por exemplo, se passa para metade...
Não estamos a falar dos dísticos, estamos a falar no parqueamento à superfície, nos chamados parquímetros, e nesses parquímetros ter um desconto para aqueles que vivem em Lisboa.
Os portanto, carros, para se transportarem de carro em vez de transportes públicos. Quando, se eu saio da minha zona de residência de carro...
Daniel, e porquê? Porque os transportes públicos em Lisboa são dos piores da Europa. A questão das pessoas quererem ir de carro de um ponto para o outro tem muito mais a ver com transportes públicos que não são bons, transportes
com
públicos
mais tráfego,
que não têm... Mas as
com
pessoas
mais tráfego
têm
da cidade, os transportes públicos
Daniel,
não vão melhorar.
Daniel, não, a questão aqui é, os transportes públicos, temos que investir neles e temos que fazer o que Medina não fez. A linha de metro para o Ocidente que ainda não foi feita. Mas aquilo que eu estou a dizer é que neste momento nós temos que dar uma vantagem a lisboetas que não conseguem ir à farmácia, que em zonas como Benfica a zona está dividida em variadíssimas subzonas, em que as pessoas para irem de um lado ao outro estão a pagar muito mais do que aqueles que são de fora. Eu sou e serei o Presidente da Câmara dos lisboetas, daqueles que cá trabalham, mas sobretudo também daqueles que cá vivem, e esses têm que ter aqui uma vantagem, Daniel.
Carlos Barbosa é da sua lista para a Assembleia Municipal. O presidente do ACP tem-se oposto a todas as limitações ao carro na cidade. Quando foi feita a reabilitação do Terreiro do Passo, disse que António Costa tem um sonho, que é ter a Baixa morta. Não parece ter-se confirmado. Disse que nunca haveria bicicletas em Lisboa e o seu uso é crescente. A presença de Carlos Barbosa na lista não é a prova de que pretende reverter a perda de relevância do carro na cidade?
Não, Carlos Barbosa é hoje em dia um deputado.
Conheço
as posições e acho que as posições daquilo que são os deputados municipais representam a diversidade na cidade. E essa diversidade é representada também com outras pessoas nessa mesma lista, como por exemplo Carlos Reis, que tem posições completamente diferentes em relação às ciclovias, que é um homem que anda de bicicleta, que defende as bicicletas. Nós temos que ter uma Assembleia Municipal que represente as diferentes e a diversidade. Não somos todos iguais. Carlos Barbosa será um deputado municipal, como outros deputados municipais com ideias diferentes.
Também promete, como disse, passos gratuitos para idosos e crianças. O seu partido votou e protestou até de forma bastante vocal contra a redução dos preços dos passos sociais. Discorda da posição do PSD Nacional sobre este tema?
Eu não tenho que estar a discordar nem a concordar. Eu represento uma coligação de 5 partidos e de independentes. Represento aquilo que é a minha visão para a cidade. E o Daniel sabe, porque já me entrevistou outras vezes, que eu tenho uma visão muito própria. E a visão que eu trago aqui também é uma visão de fazer política de maneira diferente, de olhar para a cidade de uma maneira diferente, que não se reflete nem nas visões totais daquilo que é o PSD, nem do CDS, nem dos outros partidos. E por isso consigo trazer também independentes comigo. Essa visão responsabiliza-me a mim. E, portanto, o que se passou, o que é que foi votado pelo PSD, pelo CDS, passado.
Não estamos a falar de um passado longínquo. Estamos a falar de uma coisa que aconteceu há 2-3 anos. Portanto, a minha pergunta diz, não tenho de concordar ou discordar. Tem, não é? Porque vai a votos, e vai a votos com o símbolo também do PSD. Aliás, está na coligação como alguém do PSD. E, portanto, pode discordar, isso não há drama nenhum, mas do que eu depreendo da sua proposta, discorda da posição que o PSD teve. Vai mais longe do que a posição do próprio PSD.
Eu vou mais longe
da própria, posição... Não é do próprio, vai mais longe do que a posição do,
Daniel,
do governo.
Daniel, vou mais longe, porque aquilo que me traz 5 anos de experiência na Comissão Europeia é que se nós queremos resolver o problema da descarbonização da cidade, os transportes públicos têm que ser tendencialmente
gratuitos.
Então,
depreendo que discorda da posição do PSD sobre os passos sociais.
Não
mudou a posição. A questão do PSD não mudou, que eu saiba. Portanto...
Mas isso não tem qualquer problema. Discordarei dessa e de outras do CDS e de outras do MPT, da Aliança. Faz parte da vida. Quem entrou comigo nesta coligação conhecia muito bem aquilo que era o meu pensamento e acho que tenho essa capacidade de desenvolver e de ter os apoios de muita gente sobre essas medidas que quero levar para a frente.
Esta medida que propõe dos passos seria possível sem a municipalização da Carris?
através de patreon.com/perguntarnooffende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
Se seria possível, sim. Eu penso que isso é uma questão que não é questão, porque se fosse uma Carris que não privada. Fosse municipal ou privada, isso teria que ter sido discutido no contrato da tal concessão. Eu não venho aqui para destruir o que está feito, uhum. E já o repeti várias vezes. A Carris é municipal, ficará municipal, vamos trabalhar com o que temos e vamos levar a cidade para uma cidade mais descarbonizada e exatamente se tem essa vantagem, se pensamos que tem essa vantagem, vamos aproveitá-la para as pessoas, mas que vamos... é realmente... Agora, isso teria que ser...
Concluir,
eu não conheço qual era o contrato na altura da concessão, não é da minha responsabilidade. A ideia é que o Carlos Moedas era o que queria
teve um papel.
Privatizar.
Teve
um papel no governo, mas não nesse
Não é só no governo, teve um papel, mas a gente já lá vai.
Então vá lá, Daniel.
Defende, portanto, quando diz que não pretende destruir o passado, significa que não propõe a reversão da municipalização ou a concessão a privados da Carris.
Não, e não farei. Agora, estou muito preocupado com o que vejo, não é?
Porquê?
Preocupado com uma Carris em
aumentou
que
o
todo...
De,
não, não, não. As reclamações, o número de reclamações aumentou, o número de passageiros diminuiu. Mas isso, vou retirar isso. O que me preocupa é a politização. Ainda outro dia estava, olha, foi ontem, estava ali ao pé de Campo Lido e veio um motorista da Carris contar mais casos dessa politização do PS na Carris. Vimos isso, todos vimos, os dados são públicos, os mídias já os descreveram, 14% dos funcionários da Carris são do Partido Socialista. Parece-me um bocadinho estranho que todos sejam militantes, num momento em que o país, as pessoas, há cada vez menos militância. Porque é que naquela empresa as pessoas sentem a necessidade de ser de um partido político? É estranho e preocupante.
Vamos lá que não é um fenómeno propriamente da Carris, mas não é um fenómeno e não é propriamente só do Partido Socialista. É um outro debate sobre a partidarização do Estado, mas isso é outra discussão. A minha pergunta é, eu ouvi a sua intervenção, penso, não sei se foi anteontem, foi esta semana, em que disse que percebemos porque é que o Partido Socialista quis municipalizar a Carris. Acredita mesmo que o governo quis municipalizar a Carris para sacar uns militantes motoristas de autocarros?
Aquilo que eu acredito é que este governo e Fernando Medina utilizam empresas públicas, e isso é claríssimo, para incentivar um voto no Partido Socialista, e que hoje certas pessoas na Câmara Municipal e também nessas empresas sentem que ser do Partido Socialista é uma vantagem.
Sim, mas isso é outra...
Isso é grave.
Mas não foi isso que disse.
Isso é grave.
O que não, disse óbvio, é, percebemos não. Porque é que o Partido Socialista quis municipalizar a Carris.
Percebemos
que acredita no que
não,
disse.
Daniel, percebemos que o sistema em que estamos a viver, do Partido Socialista, é um sistema que quer levar o país nesse caminho. Isso é o que eu percebo e é isso que me preocupa. Senão não estava aqui, estaria outro candidato. Eu quero mudar isso. Não acredito, Daniel, que alguém tivesse, naquilo que eu participei em governos, que tivesse nesta onda que estamos a ver de levar as pessoas a pensarem que não podem falar, que têm que ser do Partido Socialista, na função pública, nas empresas públicas. Acho que isso é mau para o país. Eu, se for Presidente da Câmara, eu não tenho nada a ver com as ideias políticas das pessoas. Quero lá saber de qual é o partido que são do que forem. E, portanto, isto preocupa-me, obviamente me preocupa.
É verdade que não estava no governo quando a medida foi realmente implementada, mas ela não estava no memorando original e... participou nas revisões e ela apareceu nas revisões. Portanto, é quando eu dizia que tinha um papel, esse papel teve, e a minha pergunta é se acha, feito o balanço, que tinha razão, ou seja, que era preferível termos neste momento uma Carris privada ou uma Carris municipal, independentemente agora das questões da militância dos funcionários da Carris.
É tão fácil olharmos para a história e retirarmos o contexto daquele momento. O contexto daquele momento era um contexto terrível para o país, era um contexto em que era necessário e era negociado com a Troika um número de privatizações, que muitas delas, essa por acaso não vinha, mas muitas delas, como a TAP e outras, já vinham assinadas por o governo de Sócrates,
mas
essa não vinha, e essa não era uma concessão, não era uma privatização. E é muito fácil agora olhar para isso e dizer, ah, mas porque é que na altura não defendeu o contrário? Primeiro, eu era responsável pela parte das reformas estruturais, mas tomo as dores de tudo, essa parte das privatizações e a parte financeira era do Ministério das Finanças, mas nem me vou desculpar com isso, nem tenho que me desculpar com isso. Estava presente nessa sala e sei qual eram, no fundo, as limitações que tínhamos de escolher entre que o programa continuasse para a frente, que recebêssemos o dinheiro, que pudéssemos pagar os salários, ou dizer que não e fazer birra e dizer que não, como muitos afirmavam nesse tempo que nós víamos bater o pé.
Na realidade, como viu, bateu-se o pé, a concessão não aconteceu e...
Não aconteceu, mas olha o que se está a passar com a TAP, olha o que se está a passar com todo o processo dessas privatizações, algumas tentaram voltar para trás e veja o que aconteceu. Eu acho que temos que tirar estes dogmas de uma vez por todas do privado e do público. Uma empresa pode ser muito boa se for privada e muito má se for privada.
Acho que
uma empresa pode ser pública, também pode ser muito má.
Isso é verdade, mas acho que o balanço dos transportes rodoviários na área metropolitana de Lisboa do processo de privatização, que já passaram anos suficientes, é suficientemente trágico para se poder fazer um balanço de que, no caso dos transportes rodoviários, na área metropolitana de Lisboa, com as características que o país e a área metropolitana de Lisboa têm, as privatizações não resultaram. Temos maus transportes rodoviários na área metropolitana de Lisboa e grande parte das empresas são privadas.
Temos maus transportes há muitos anos. Temos um transporte público em Lisboa que não funciona. Esse transporte público, aqui estamos a falar da Carris, que é municipal, do metro. Estamos a falar na única cidade em que tem 50 mil pessoas que não têm um metro próximo da casa. Portanto, acho que ao estarmos a falar nisso, não podemos estar a responsabilizar se é público ou privado.
Em relação ao metropolitano,
tem sido sempre mau.
Em relação ao metropolitano, não se pode comprometer, porque é uma decisão do poder
Carris,
central.
Agora, repara, a Carris, vamos ver, ainda ontem estava a olhar para o número de reclamações na Carris. É o dobro do que era em 2014. Não sei quais são os factos, também não estou aqui a fazer demagogia sobre o número de reclamações, mas acho que as coisas também não devem estar assim tão bem. E, portanto, aquilo que vamos agora é olhar para a frente e pensar o que é que uma cidade precisa. Uma cidade precisa de mais transportes e precisa de transportes tendencialmente gratuitos. E eu vou lutar por isso, está nos meus princípios, é o que vou fazer.
No seu programa promete um seguro de saúde gratuito para 45 mil lisboetas com mais de 65 anos. Quanto é que isto custaria?
Olha, primeiro vamos só fazer, vou-lhe dizer já a conta que está feita. Há 140 mil pessoas que têm mais de 65 anos e há à volta de 40 mil, não de 45 mil, mas os números é por aí, de pessoas que estão referenciadas através de projetos da Santa Casa, das freguesias. E algumas freguesias também já têm, e alguns municípios já têm esta experiência. E a experiência aqui é ter duas consultas, pelo menos por ano, gratuitas, ter acesso a uma triagem limitada, ter acesso a alguns testes oncológicos de prevenção e que isso custa à volta de 5 milhões por ano. E depois podemos com mais ou não.
Estamos a falar de um seguro muito limitado na sua
Não, mas é aquele que dá acesso. É dá acesso, obviamente, não é... Claro que não é não estamos aqui a falar de uma pessoa que tem um seguro privado que pode tudo e que tudo
não,
é gratuito.
Não passa tudo.
Esse
seguro é abaixo dos seguros mais básicos que existem.
É o seguro em
Quantas
relação.
Consultas é que disse por
tem
ano?
Tem duas consultas por ano.
É
tem uma triagem ilimitada, o que é importantíssimo, e tem teleconsultas. E, portanto, é nisso que estamos a trabalhar. E isso é importantíssimo, porque se ler os papéis hoje sobre a saúde, por exemplo, na Comissão Europeia, onde eu trabalhei bastante também nesse tema, o importante aqui é dar o acesso. E o dar o acesso é levar as pessoas, muitas vezes que não conseguem, ter essa consulta por ano. Porque há 90 mil lisboetas, como sabe, que não têm médico de família. E que também não têm seguro. Portanto, nós não vamos mudar o mundo em dois dias, mas estamos a dar alguma porta de acesso a essas pessoas para terem uma saúde melhor.
A prioridade não deveria ser para o poder local, por exemplo, construir novos e melhores centros de saúde? Não está a desviar dinheiro, que é fundamental para que não haja 90 mil pessoas sem médico de família e sem, e como sabe, há centros de saúde em prédios sem elevador, com questão, coisa, ou seja, que também impede o acesso à saúde. Não é essa a prioridade, investir no Serviço Nacional de Saúde e não desviar esse dinheiro para seguros privados?
Daniel está a falar dos 14 centros de saúde que Fernando Medina prometeu e não fez. E esses estão programados e devem ser feitos. E não têm comparabilidade, ou seja, aquilo que é o investimento num centro de saúde, que é essencial, a um complemento de um plano, um seguro, como lhe queiramos chamar, para as pessoas terem acesso à saúde. Portanto, isso é incomparável. E tudo é complementar. Nós não estamos aqui a ir pelo caminho que me querem levar, mas não vão conseguir levar, e obviamente não estou aqui a falar falar do Daniel, mas em geral, não, mas eu estou a tentar construir algo do privado contra o público.
Vou-lhe dizer, mas pode-me pôr no sentido. Não é no sentido de eu fazer essa acusação.
Sim,
é uma dúvida que se instala, que se não está a tentar fazer no poder local o que alguns partidos, e uma parte da direita, não toda, quer fazer no nacional, que é basicamente ir lentamente substituindo o SNS por seguros privados de saúde.
Não. O SNS é importantíssimo para o país e continuará a ser. Precisa de investimento, como se viu em vários governos. Como se viu especialmente na pandemia, e tem sido maltratado e precisa de mais investimento. Isso é a nível nacional. Agora, há uma coisa que o poder local é, que é a proximidade. Uhum. Eu é que sei se o vizinho A ou o vizinho B ou a pessoa A ou a pessoa B não tem uma consulta, porque o SNS não consegue dar-lhe essa consulta. Então eu tenho que conseguir, através de um complemento, dar-lhe isso. E portanto, quando nós vemos que isso se passa noutras câmaras municipais e que funciona, nós estamos a criar um complemento importante para as pessoas, sobretudo para os mais velhos.
Pedro Simas participou num anúncio a óculos onde se insinua que eles protegem contra o coronavírus. Usou o seu conhecimento científico para publicidade que foi retirada por ser considerada enganosa pela autorregulação publicitária. Simas é da sua lista e foi responsável pelo plano contra a pandemia. Vai mantê-lo na lista?
Sem dúvida. Pedro Simas é um grande cientista, um doutorado em Cambridge, um grande virologista português. Aquilo que eu penso, e poderemos confirmar também com ele, é que em Portugal não se pode fazer publicidade aos chamados aparelhos médicos, e aquelas lentes foram consideradas mais do que um produto, um aparelho médico. Portanto, aqui a falar em algo técnico.
Ou seja, foi considerada que aquilo insinuava coisas que não pode garantir.
Não sei se insinuava ou não. Pedro Simas foi a uma conferência onde falou e utilizaram a imagem dele nessa publicidade.
Eu vi o vídeo. Não é uma conferência, está a ser entrevistado num espaço publicitário pela Catarina Furtado. Portanto, não é uma conferência, é um anúncio. É um anúncio longo.
Muitos cientistas vão a empresas, e como muitos cientistas falam em empresas, e portanto isso está dentro do direito dele.
A minha pergunta é se não está a ser menos firme com os seus do que exige que outros sejam consigo próprios, quando pediu, por exemplo, a demissão de Fernando Medina. Podemos esperar que vá ser menos firme com os seus do que quer.
Percebo o ponto, mas comparar o envio de dados a uma embaixada de um país estrangeiro, dados pessoais, com um cientista que fez uma conferência sobre lentes...
Não é uma conferência, é um anúncio.
Ou o que seja, eu acho que isso é tal forma, incomparável.
A comparação também é um presidente da Câmara com alguém que ainda nem sequer é vereador, que ainda nem sequer foi eleito, portanto, que a sua retirada da lista não levaria a nenhuma, não teria qualquer consequência específica, e é nestes momentos que nós conseguimos prever, mais do que pelas promessas, prever o que é, como é que um presidente da Câmara se comportará caso aconteçam. Caso levou, como lhe digo, à retirada de um anúncio, é um anúncio, por ser publicidade tendencialmente enganosa. Isto não é um pormenor, porque diz sobre um perfil de um candidato.
Não, o perfil do candidato é um dos melhores cientistas portugueses, e isso é o perfil dele. Vá comparar as publicações que Pedro Simas tem com outros cientistas portugueses. Vai comparar.
Não é sobre a qualidade. Agora, é sobre a questão ética.
Com certeza, faz um anúncio. Esse anúncio é considerado um anúncio enganoso. É retirado o anúncio. Não penso que isso seja dessa gravidade. Não tem comparabilidade com as situações que estamos a viver em Lisboa, seja dos dados enviados aos russos, seja de adjudicar kits a empresas em que há um ex-vereador. Tudo isso não tem comparabilidade com o que me está a dizer.
Comparou Fernando Medina a José Sócrates mais do que uma vez até agora, quando o seu vereador foi constituído e arguído. Acha que Medina é parecido com Sócrates?
Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt.
se acho que Medina é parecido com Sócrates. Não, não é aqui uma questão de parecença. Aqui a questão é que Fernando Medina esteve ao lado de Sócrates até o último momento, nas eleições, em 2009, a gritar, a defender José Sócrates, e portanto isso é importante também, como diz, para avaliar a pessoa sobre a sua ética, sobre aquilo que pensa, sobre os seus tiques e sobre aquilo que faz. E portanto acho que isso é relevante, sobretudo quando
Medina usou
a um período do país em que eu tenho orgulho de ter vivido, mas que teve
as suas dificuldades. Isso é uma avaliação política, mas eu estou a falar de outra coisa, porque utilizou essa comparação quando o vereador, o antigo vereador do urbanismo, foi constituído, e que já não era vereador, foi constituído arguído. E, portanto, aí já foi uma comparação criminal, já tentou colar a outra coisa que não estritamente política. Vou-lhe dar um exemplo. O seu cabeça de lista à Junta de Freguesia das Avenidas Novas já foi arguído, já foi até acusado, Daniel Gonçalves, e nem por isso alguém o compara a si, a José Sócrates ou uma coisa do género. Portanto, a minha pergunta é se tem questões, para além de questões políticas, se acha que Fernando Medina tem o perfil ético de José Sócrates.
Isso não lhe sei dizer, isso terá que perguntar a Fernando Medina.
Se ele tem perfil ético de José Sócrates, ele sabe qual é a resposta.
Ele saberá. Não, eu percebo a sua pergunta, mas eu não vou, ou seja, Daniel, eu não vou entrar sobre comparações entre Fernando Medina e José Sócrates, cada um é o que é, mas que ele esteve ao lado dele até ao fim e depois foi o primeiro a renegá-lo, isso revela um caráter, revela uma maneira de ser, e portanto acho que isso é importante que as pessoas o saibam. Os seus tiques na governação são claros, é uma pessoa que não ouve as pessoas queixam-se que não são ouvidas pelo Presidente da Câmara, vimos o caso das Torres do Restelo, que foi típico disso, e portanto
acho
nesse
que as
aspecto não
Restelo,
ouve.
Acha que a oposição das pessoas na Torres do Restelo, é porque há outras Torres no Restelo, daquele tamanho aliás, não é?
É esse mesmo o problema, não é? É que há tantas Torres que não faria sentido mais Torres.
Acha que a resistência das pessoas é por causa das Torres ou por causa das pessoas que não vivem para as Torres?
Pois, eu não tenho os dados, não falei com todas as pessoas. Aquilo que eu falei
é porque essas pessoas vivem bem
densidade.
Com outras torres que já lá existem, pessoas de classe média alta, não é?
Mas também há pessoas mais pobres, também há outras zonas do Restelo, portanto tudo isso existe no Restelo. O Restelo é muito diversificado, mas ali, numa zona em que não há transporte público, em que já há tantas torres de tantos andares, não faz sentido construir mais torres. É tão simples como isso, não tem a ver com as pessoas que iam para ali ou não.
Disse que havia um ambiente de medo, aliás já disse aqui, que havia um ambiente de medo na cidade de Lisboa. Sente mesmo que esse medo numa cidade onde vivem 500 mil de pessoas, onde apesar de tudo a esmagadora maioria da população não trabalha para a Câmara Municipal de Lisboa, nem é certo sequer, aliás, que a maior parte das pessoas que trabalham para a Câmara Municipal de Lisboa vivam na cidade de Lisboa, não está a fazer um bocadinho de campanha para a bolha partidária? Acha mesmo que uma cidade das dimensões de Lisboa, um presidente da Câmara tem a capacidade de instalar medo na população?
Eu acho que é mais longe do que isso. Há a Câmara Municipal e o medo que as pessoas hoje têm de não ser do PS ou não se identificar com o PS e com isso terem as suas carreiras prejudicadas. Há também um medo de pessoas que hoje, pela crise, vivem também muito dependentes do município. Tive muitos casos de pessoas da área da cultura que me diziam que não me podiam dar o apoio porque dependiam muito da Câmara Municipal para os seus contratos. Portanto, obviamente, não estou aqui a fazer nenhuma revelação, mas mostra esta dependência que existe em relação aos contratos com os municípios, em áreas, por exemplo, como a cultura. E, portanto, essas pessoas, eu senti que muitas, que até me dizem que vão votar em mim, preferem não aparecer em público. E, portanto, isso tem que ser pensado, tem que ser visto, porque é que as pessoas hoje em dia, numa democracia como a nossa, têm reticências e dizem, não, eu tenho que ter cuidado porque tenho aqui uma dependência da Câmara. Portanto, não é só a questão daqueles que trabalham na função pública, mas também de outros que, devido à crise, ficaram mais dependentes do Estado. E isso não é só Lisboa, isso é também o país. Daí a minha preocupação com este.
Acha que há um ambiente de medo no país?
Não é um ambiente de medo, é o controlo que o dinheiro de uma bazuca, como lhe chamam ao Primeiro-Ministro, pode ter sobre as pessoas.
Isso teria,
que vão
fosse
ter,
qual fosse o governo, não é?
Depende, não, depende da maneira como o governo o faria e depende como é que esse dinheiro é distribuído. E daí eu trago, digo sempre, e vou aplicá-lo na Câmara Municipal, trago a minha escola europeia. E a minha escola europeia é que os políticos não decidem para onde é que o dinheiro vai.
Na realidade, são... a escola europeia é que os políticos não, é que os eleitos não decidem rigorosamente nada. Não. Mas isso é...
Pois é, agora podemos discutir isso é outro podcast.
Já foi do podcast que
já foi do podcast anterior.
Anterior
mas tem, os seus, tem as suas coisas positivas e negativas, mas há uma que é positiva, é que não há este ponto sobre os políticos. Ou seja, e o Daniel sabe bem isso sobre toda a sua vida e a ligação à Europa. As pessoas não têm esse medo, porque sabem que não é por estar lá o Jean-Claude Juncker ou a Úrsula ou não sei quantos que o cientista A ou o cientista B não vai receber dinheiro para a sua ciência. Isso eles sabem.
Também é uma questão de escala.
Também é uma questão de escala. Mas é necessário. E eu aquilo que vejo é este amolecimento, este adormecimento que se está a fazer ao país. Quer dizer, se vocês estiverem calados... You're gonna be okay. E eu acho que isso é complicado para o nosso futuro. E é por isso que é preciso que, no fundo, o centro e o centro-direita se organizem num modo moderado para mudar esse paradigma.
Acredita que há, pedindo-lhe uma resposta não muito longa, porque isto poderia ser um podcast inteiro, mas acredita que é possível uma solução para o problema da habitação na cidade de Lisboa sem criar um mercado público? Como existe, aliás, em cidades, em países europeus até bastante liberais, um mercado público para a classe média. Acha que isso é possível? Deixar ao mercado como existe a solução deste problema?
Não, eu acho que nunca se pode deixar totalmente ao mercado. Acho que a solução da habitação, ela tem vários pilares, em que o privado é um, o público é outro e eles são ambos necessários.
E o público não é só para bairros sociais, porque até agora
não é só bairros
sociais.
Eu sou totalmente a favor de termos um programa bom de renda acessível que seja gerido pela Câmara Municipal.
Então, teoricamente,
teoricamente
concorda com Fernando Medina nesse tema?
Não, porque Fernando Medina não conseguiu fazer, não é?
Isso eu vou perguntar ao Fernando Medina.
Ele não conseguiu fazer e fez um erro crasso quando vai contra o Tribunal de Contas, não é? E, portanto, leva ao Tribunal de Contas a chumbar, a não lhe dar visto prévio.
Tem consciência?
Tem consciência que esse chumbo
resulta de um problema que também se vai pôr consigo, não é? Hoje os impedimentos são tais que qualquer gesto numa Câmara Municipal que tente ser mais lesto fica parado. Esse é um problema de quem também exigiu, compreensivelmente, no combate contra a corrupção, cada vez mais controle. E isso tem um preço, é que as coisas ficam mais difíceis de fazer e mais lentas.
Ficam difíceis, têm que ser bem feitas, não é? E se Fernando Medina tivesse feito bem feitas, com os estudos necessários, elas tinham passado de certeza absoluta. Aquilo que me dizem os especialistas é que se ele tivesse feito os estudos necessários, se tivesse construído o caso para o tribunal da maneira certa, ele tinha conseguido. Agora, ele não fez isso. E depois houve uma coisa extraordinária, não é? O governo central vem e diz que muda a lei. Isto é uma coisa.
Mas tem consciência que
é terrível.
Isto que eu lhe transmiti é uma queixa de todos os autarcas pelo país fora, incluindo os do PSD. Em relação ao Tribunal de Contas, em relação à impossibilidade de fazer seja o que for no espaço de um ou até de dois mandatos, com as exigências que hoje são feitas, portanto é um problema com o qual também provavelmente lidará, aliás é se calhar uma das razões porque em todo o país há muita dificuldade em criar um programa de habitação pública à velocidade que é necessária.
Não, aqui o problema foi de ser uma parceria pública ou privada com privados. Aquilo que eu defendo é que nós temos que ter os fogos devolutos da Câmara a serem construídos pela Câmara, que temos de ter um programa de renda acessível.
Então, tem a posição do Bloco de Esquerda, que é que deve ser uma coisa do
Estado. Não sei se é do Bloco de Esquerda ou se é a minha posição. Vi cidades como Viena da Áustria em que isso funciona e outras. E, portanto, é necessário ter isso. Também é necessário ter os privados e é necessário que a burocracia e o licenciamento da Câmara funcione, que hoje não funciona porque as pessoas esperam 5 anos para ter uma licença. Portanto, os preços só podem subir.
Susana Garcia, candidata do PSD à Câmara Municipal da Amadora, colocou cartazes em Lisboa, onde Carlos Moedas é o candidato do PSD e não Susana Garcia, à porta das sedes de outros partidos, com mensagens bastante insultuosas. Revê-se naquelas mensagens.
Bom, eu não conheço bem a Susana Garcia, cruzei-me com ela 2 vezes, é uma candidata do PSD do meu partido, eu sou um candidato de uma coligação com 5 partidos. Susana Garcia tem a sua maneira de olhar para a política, que não é a minha.
Não se revê naquelas mensagens.
Por exemplo, esses cartazes eu não percebi porque é que eles estavam em Lisboa, não me fazem muito sentido, mas isso é uma coisa que lhe tenho que perguntar a ela.
Foi consultado?
Não sei, nunca me falaram disso.
E aceita que aquilo cria algum ruído na sua campanha ou não?
Penso que não, não
acho. As pessoas
acho
estão
que...
em Lisboa, veem o símbolo do PSD, veem uma mensagem como a chamar fascista ao PAN e a dizer que o sistema vai tremer se o PSD ganhar uma Câmara Municipal, o que seria uma coisa no mínimo estranha, não é? O sistema não, tremer quando um partido que criou o sistema ganha uma Câmara Municipal. Não acha que isso... A propaganda trabalha com imagens muito simples.
Sem
não
dúvida,
acha que aquilo cria ruído na sua campanha eleitoral?
Não, porque a minha marca é Novos Tempos, a marca de uma coligação com os 5 partidos, é uma marca diferente. As pessoas conhecem-me e, portanto, penso que isso não cria qualquer ruído à campanha. Mas
não,
percebi esse
cartaz. Não mostra alguma discordação dentro do PSD?
Não tem que haver. A minha candidatura é independente daquilo que é o dia-a-dia do PSD. Uhum. Aliás, muito daquilo que se decide na minha campanha é decidido por independentes. Eu também não consulto o PSD. Não estou a consultar o PSD todos os dias. Falo com o líder do PSD, mas não consulto naquilo que estou a fazer nem nos meus cartazes.
Se vencer sem maioria, governará em minoria para não ter um acordo com o Chega?
Quem ganhar, ganha, não é?
Ganha,
quem
mas não ganhar, tem maioria ganha. Dos vereadores, como sabe. Depois ter maioria dos vereadores, é por isso que o...
Não,
o Fernando Medina tem um acordo com o Bloco de Esquerda, não é?
Claro,
a minha pergunta governará em minoria, imaginando que o Chega também elege um vereador...
Governarei em minoria, apresentarei as minhas propostas aos vereadores da oposição por igual, aliás, essa é uma tradição de muitos outros antes de mim na Câmara Municipal de Lisboa, e espero que muitas das minhas propostas possam ser aceitas por outros vereadores de outros partidos.
Não fará um acordo com o Chega?
Não estou, acho que o Chega é que não faz um acordo comigo, nós não temos a mesma visão do mundo.
A minha pergunta não é...
E eu não faço...
Não fará um acordo?
Essa questão não se põe, e essa questão, como lhe digo, é eu olhar para o futuro e apresentar as minhas propostas a todos os vereadores, desde o Partido Comunista ao Bloco de Esquerda até ao Chega, se forem eleitos, não sei se são eleitos.
E se perder as eleições, fica como vereador?
Eu vou ganhar as eleições e as pessoas sabem que...
Não foi isso que eu te perguntei.
Não, eu sei que não me perguntou.
Eu sei que é essa a resposta.
Agora, essa
tipo
a resposta...
Sempre. Não. Se perder, e o seu espírito democrático supõe a possibilidade de perder eleições, não é?
Sempre cumpri os meus mandatos.
Portanto, ficará como vereador.
Sempre cumpri os meus mandatos. Vou cumprir o mandato que me for dado pelos lisboetas, que será de Presidente da Câmara de Lisboa.
E se não for Presidente da Câmara, ficará como vereador?
Cumprirei sempre o meu mandato, que será de Presidente da Câmara de Lisboa.
É que eu gosto mesmo. Eu percebo que não quero dizer vereador, mas...
Isso é uma palavra. É uma palavra que não me sai, está a ver?
Muito obrigado por esta entrevista.
Obrigado.
Nós regressamos brevemente para esta série de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Lisboa e à Câmara Municipal do Porto.
Obrigado, Daniel.